Este mês nós temos abordado um tema sobre o Espírito Santo. Eu sei que desde os anos 60 houve um grande ênfase sobre o Espírito Santo, até que todo o movimento carismático era avivamento dentro das igrejas, e muitas igrejas tradicionais foram tocadas pelo movimento carismático, porque era o Espírito Santo manifestando nas vidas das pessoas, e a experiência de dons espirituais, que durante muitos anos, até séculos, não havia tanta manifestação dos dons espirituais do que nos últimos 50 anos. Mas Deus começou a mover nesta forma para restaurar alguma coisa que é bem bíblica, mas durante muito tempo o Espírito Santo foi assim, não foi retirado, é só que essa não foi assim aberta. Por quê? Porque antes houve mais um ênfase sobre a palavra. E é como que essas duas não são diferentes, mas é como que eram exclusivos assim. Então, durante muito tempo era sobre a pregação da palavra, 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 palavra. E eu vou dizer, grandes denominações foram fundadas sobre doutrinas muito sólidas. E escolas bíblicas tremendas, uma formação tremenda em termos de entendimento da palavra de Deus e tudo. Mas aquela mover do Espírito que às vezes nos surpreende e que às vezes não encaixa naquelas moldes que nós temos tradicionalmente, começou a abanar muitas denominações, até a própria Igreja Católica. E neste momento, mesmo dentro da Igreja Católica, há perto de 30 milhões dos carismáticos. Católicos que juntam todas as semanas, estudam a Bíblia, e há manifestações dos dons espirituais nos seus encontros, nas suas reuniões. É um grande fome para a Palavra de Deus e tudo. É em todas as denominações. Eu nasci de novo neste movimento. Eu vi reuniões em que havia todas as denominações. Anglicanos, presbiterianos, nazarenos, seja qual for o rótulo ou denominação, havia pessoas assim dentro desses movimentos. Nos anos 80, 90, eu comecei a ouvir profecias acerca do novo mover de Deus, em que não vai ser somente palavra, não vai ser somente espírito, mas vai haver o mover de palavra e espírito juntos. Até que eu tenho livros que pessoas começaram a escrever sobre esse tema. E quando eu comecei a meditar sobre a palavra para hoje, relacionando com o Espírito Santo, Deus trouxe isso à minha memória, que o Espírito e a palavra não são diferentes, mas são unidos, são um. Eu quero que nós meditamos sobre isso hoje de manhã. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é algo que até nas nossas aulas de interpretação da Bíblia, na Escola de Mestres, nós focamos muito sobre esse versículo. Mas diz o seguinte: toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Só dizendo que toda Escritura é divinamente inspirada já faz a ligação com o Espírito. Porque a palavra inspirada é a palavra que é soprada por Deus. Deus falou a palavra. E essa palavra que quando Deus fala, é que ela sopra, é a mesma palavra do Espírito. Né? A palavra é Espírito. E toda palavra, né, é Espírito. Agora, quando nós temos a referência à palavra de Deus nas Escrituras, é porque precede de Deus. Algo que não é do homem, mas que sai de Deus. Quando diz Escritura, é porque algo que foi escrito, okay? Foi guardada numa forma escrita. Okay? A palavra de Deus que Deus falou foi escrito. Então, essa, né, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Okay? O Espírito e a palavra são inseparáveis. Não podemos dizer, mas o Espírito disse uma coisa. Se não está na Bíblia, se é diferente do que está aqui, então nós podemos duvidar, isso não foi Deus. Se a nossa interpretação, né, da palavra de Deus, porque às vezes nós podemos nos enganar ou enganar outros pela própria interpretação da Bíblia. Às vezes eu estou em conversas com pessoas e eles dizem, mas a Bíblia diz, e depois eu cito uma coisa completamente diferente. Diz, onde está isso? Eu já tenho lido a Bíblia dezenas de vezes, se não mais, e não lembro isso. Mostra-me. Mas a Bíblia diz. Às vezes nós temos as nossas ideias e elas são tão vivos para nós que nós pensamos que está na Bíblia. Não, a Bíblia, né, as Escrituras e o Espírito são unidas, okay? Inseparáveis. E quando nós falamos da autoridade que existe na Bíblia, porque não é? Nós usamos a Bíblia como o nosso manual, como o nosso guia, que tem autoridade. Autoridade, porque quando Deus fala, Ele fala com autoridade. E a Bíblia tem autoridade. Então, se eu acho que é diferente, então, porque Deus tem autoridade, a Bíblia tem autoridade, nós temos que mudar o nosso achismo, ok? Nossos conceitos e preconceitos e tudo tem que ser mudado segundo a palavra. A palavra é para cima de nós. Nós temos a nossa própria vontade ou a nossa consciência, que é reconhecido, é respeitado, mas acima de nós é a palavra de Deus. Então nós mudamos segundo a palavra. Okay? Ouvimos isso e Deus fala com nós e nós mudamos porque tem autoridade. Autoridade vem da palavra, ou dentro da palavra autoridade é autor. Autoridade é baseada em quem que escreveu, quem que iniciou. Não é a palavra dos homens. Se for dos homens, então é tão válido como qualquer coisa que eu escrevo. Foi escrito por homens, mas inspirado por Deus. É como, em Salmos, refere, né, a sabedoria, que é como um joias ou ouro que é purificado no forno. Agora, se vocês conseguem ver aquele forno em que o ouro é purificado, aquele forno é feito de barro. É feito de, né, alguma coisa que facilmente é partido. É falível. Mas aquilo que é formado dentro daquela forno é ouro. E a palavra de Deus é assim como quando foi dito, né, e as pessoas escreveram, quem que escreveu é de barro. Mas a palavra foi formada nas suas vidas e foi inspirada em ouro. Então, quando nós falamos da autoridade da palavra de Deus e que a palavra vem de Deus e a palavra é Deus, okay, tem autoridade, mesmo passando pela mão de um homem. A mesma coisa como está formado no ouro dentro do forno. A Bíblia também fala de toda a palavra, toda a escritura. Em Mateus 5, Jesus dá tanta ênfase sobre a palavra escrita que ele diz o seguinte. 5:17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem numa jota ou um til se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Oh, olha para isso. Nem numa jota, aquela palavra jota no hebraico é a palavra yod, que é a letra mais pequena no alfabeto hebraico. E til é como o nosso til, mas em vez de estar para cima da letra, é aquilo que forma de uma letra uma outra letra. É uma curva, assim, abaixo, nas letras hebraicas. Jesus estava a dizer que nem a letra mais pequena, nem aquela curva que faz uma letra diferente da outra, vai desaparecer. Nem numa jota, nem num til. Mas toda palavra, e ele está a falar de palavra escrita, porque são letras escritas, vai ser cumprida. Toda a Bíblia. Claro que nós temos às vezes o evangelho dos versículos sublinados. A nossa Bíblia, alguém que sublina, né, marca na sua Bíblia. Às vezes nós somos aquelas dos evangélicos, dos versículos favoritos. Mas a Bíblia diz que toda a Escritura. Neste momento eu estou nestes grandes volumes que eu recebi numa Bíblia ilustrada, quer dizer, é bonito, quer dizer assim, mas a linguagem é mesmo muito arcaico, não é? Muito, eu estou a aprender palavras, até que eu diz, Cátia, o que é que isso significa? Ah, eu não sei, nem ela sabe. Então nós temos que ir para o dicionário para descobrir o que é que essa significa, não é? Porque são palavras que não se usam mais, não é? Nossas Bíblias são palavras, né, versões de corrigidas ou revistas ou atualizadas ou coisa assim. Nós temos uma linguagem mais atual, mesmo algumas das nossas versões também são bastante antigas, mas pelo menos é fácil de entender. Mas eu estou a ler aquela versão assim mesmo de João Almeida, né, de 400 anos atrás, 500 anos atrás. E eu estou em Levíticos agora. Epa. Levíticos. Essa é a minha medicina. Todos os dias. A ler aquilo. Mas sabe que eu estou a ler? Né? Deus começou a lembrar. Cada til, cada jota é inspirado por Deus. Mesmo o livro de Lamentações. Mesmo o livro de Levíticos, né, que só fala dos sacrifícios e todos os pormenores e tudo isso. Agora, se nós olhamos só para a palavra e esquecemos o Espírito, nunca chegamos àquilo que é a verdade. Como os fariseus, eles agarraram a letra, mas esqueceram do Espírito e ficaram longe de verdade. Há outras pessoas que andam no Espírito que parece que os seus pés não tocam no chão. E também não dá muito valor à Bíblia, nunca lê a Bíblia, mas anda sempre no Espírito. E também não chega à verdade. Porque a verdade é como alguém tem GPS? Ninguém tem, nem eu não tenho GPS. Tu tens GPS? Eu gosto mais de mapas. ainda ninguém me deu uma GPS. Mas eu estou aberto para receber, não há problema, não. Estou aberto. Mas no GPS tem as coordenadas, né? Tem que meter alguma coisa lá dentro. E só dizendo a rua não dá. Porque tem que dizer a cidade. Imagina se diz, rua 25 de Abril. Epá, tantas ruas 25 de Abril. Cada vila tem 25 de Abril. Não é? Põe ali, Vasco da Gama. Epá, há tantos Vascos da Gama. Não é? Tem que haver coordenados. Coordenados é, pelo menos, é a longitude, latitude. Tem alguma coisa que cruza. Okay? Cruza os dados. E depois encontra. Normalmente o GPS tem que dizer a rua, tem que dizer a cidade e o país. E com essas coordenadas, então, consegue encontrar o sítio. Depois eles começam a cruzar e depois vem naquela mapa e que lhes aparece a mapa e nós somos guiados ao sítio certo. Agora, nós temos três coordenadas. Se nós queremos ter a certeza ou a verdade absoluta, porque neste momento uma grande guerra contra a verdade. Porque a maioria das pessoas, em termos de seu conceito e preconceito, estão a dizer que não há verdade absoluta. Cada um determina o que é verdade. Não podemos confiar em nada, nem em ninguém, porque cada um tem o seu, não é, a sua interpretação das coisas, a sua maneira de ver, a sua cultura, coisa assim. Então cada um determina. Uma grande guerra contra aquilo que Deus afirma que há uma verdade. E quando nós dizemos essa é a verdade, os muçulmanos dizem não, o Corão é a verdade. Depois os outros vão dizer não, é essa que é a verdade. O Talmud é a verdade, é isso que é a verdade. Uma grande guerra neste momento acerca de verdade absoluta. Quando eu digo verdade absoluta, porque não há outra verdade, não há outras questões, não há outras hipóteses. É só isso. E se nós vamos deixar o Espírito Santo inspirar a palavra de Deus em nós e iluminar um passo e direcionar a nossa vida, a verdade, essa tem que ser a verdade absoluta. Senão, está sujeito das mudanças. Ah, era assim no passado, mas agora estamos em século XXI e as coisas são diferentes. Não muda. Se é absoluto, não muda. Agora, há três coordenadas. E a primeira é, Jesus diz, eu sou a verdade. Ok? João 14:6. Jesus diz, eu sou a verdade. É um coordenado. Segundo coordenado é essa. A palavra escrita é a verdade. Diz isso em João 17:17. Vamos ler isso. Vocês já conhecem aquilo que Jesus disse. Agora vamos ler aquilo que João disse. Diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ok? Então temos essas duas coordenadas neste momento. Jesus é a verdade. A palavra escrita é a verdade. Agora vamos, né, e depois a Bíblia diz que o Espírito é a verdade. Okay? Que em 1 João 5, 6. Diz o seguinte: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então nós temos Jesus que diz: eu sou a verdade. Então, depois nós temos aqui que a palavra é a verdade. E agora diz: o Espírito é a verdade. Então essas são as coordenadas. É a forma de não ser enganada. É a forma de entender que há absoluta. Porque se nós somente dizemos Jesus é a verdade, sabe que em 1 Coríntios, capítulo 11, diz que, 2 Coríntios, desculpa, capítulo 11, diz que se for outro Jesus, não é, ser pregado, e está a falar acerca do engano, não é, se for outro evangelho, porque há, às vezes as pessoas têm outro Jesus. Eu conheço pessoas que pensam que Jesus é tipo Pai Natal. Não é? Ele só que dá prendas. Não é? Se és bonzinho. Não está na lista negra dele. Ele vai dar aquelas prendas. É só Jesus que dá prendas. Não é? Às vezes é Jesus que é pregado, é Jesus da máquina de vendas. Metemos uma oração, sai a resposta. Não é? Jesus é a máquina de vendas. Não é? Há pessoas que entendem Jesus como aquele menino no colo de Maria. É tão giro, oh, coitado, é tão lindo, oh, o meu Jesus é tão fofo. Gosto do meu Jesus, ele é tão fofo. Aquele menino no meu braço. É? Qual, então, quando nós falamos Jesus é verdade, qual Jesus? Qual Jesus? É? Por isso nós precisamos coordenados assim, diferente, para determinar o que é realmente é a verdade. Mesma coisa com a palavra de Deus, mesma coisa com o Espírito Santo. Precisamos dos três. Criando aqueles três, aquilo indica o que é a verdade. Então nós podemos fazer essas perguntas, porque cada um de nós estamos em situações em que nós precisamos ouvir o que Deus, o que é que estás a dizer? O que é que eu devo fazer? Precisamos daquelas coordenadas, precisamos de uma forma de saber com certeza que está certo. Então a primeira pergunta é aquela, não é? Aquilo representa Jesus tal como ele é? Porque Jesus tem uma forma de viver. Ele tem uma maneira de lidar com situações. Lembras daquela pulseira que os jovens usavam, WWJD? Em inglês, What Would Jesus Do? O que é que Jesus faria? Né? Aquela, cada situação, fazemos essa pergunta, o que é que Jesus faria? Se estiver no meu lugar, o que é que ele ia dizer? Estava a pensar sobre uma, não sei se vai ser uma palestra um dia ou não, eu não sei, mas eu estava naquelas madrugadas a falar com Jesus e estava a sentir que, o que é mais fácil, falar ou ficar calado? Estava a pensar ali, o que é mais fácil? Quando há muito barulho e coisas assim, todos estão a falar, o que é mais fácil, falar ou ficar calado? Para mim, naquela altura, é ficar calado, é mais fácil. Eu não gosto de confusão, para mim, ficar calado, mais fácil. Mas se alguém te condena, te acusa, te levanta falsos testemunhos contra ti, o que é mais fácil, falar ou ficar calado? Falar. é mais fácil. Não sei, não foi assim, não. Agora, naquele momento, o que é que Jesus faria? Ficar calado. Porque dentro de nós, nós queremos nos justificar. Nós queremos dizer, não, a verdade é assim. Por isso as coordenadas são muito importantes. O que é que Jesus faria? Ah, ele ia dizer a verdade. Oh. É aquilo que ele fez? É aquilo que... Porque a Bíblia revela Jesus tal como ele é. Não como nós pensamos. Não é? Ele não está. Ele não tem o nosso caráter. Ele tem o caráter de Deus. Porque ele é Deus. Então nós temos que, não é, pôr a nós mesmo no seu lugar. E essa situação. Faz primeiro essa pergunta. É? Nós estamos a fazer uma decisão, estamos a fazer os nossos planos. É aquilo que Jesus faria? Faz a primeira pergunta. Segundo, está no acordo com a palavra de Deus? Não é? Aquilo que Deus tem revelado na sua palavra? E depois a terceira, o Espírito Santo testifica no teu espírito que é verdade. Quando vocês têm feito alguma coisa, mas lá dentro há aquele nó que diz, não é assim. Mesmo quando tem aquela, estás a argumentar e coisa assim, mas dentro diz, o Espírito Santo está a testificar a verdade. Precisa essas três para entender o que realmente é a verdade. Ok? O testemunho e o Espírito Santo, porque ele testifica a verdade. Como disse aqui em 1 João 5, porque ele é a verdade. Ele testifica. E depois a palavra. E depois o caráter e a integridade de Jesus. Porque ele andou aqui na terra mostrando como Deus é. Como ele ia reagir em situações nossas. Por isso, o Espírito Santo é tão envolvido com a palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra, nós temos que ser pessoas que diariamente estudam, leia, medita, memoriza, fala a palavra de Deus. Nós temos que ter aquele desejo de andar nos passos de Jesus, andar nas suas pisadas, fazer, viver como ele vive. E nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo e ser sensível àquela voz, como que eu disse semana passada, sossegada, delicada, não é? Que dá aqueles toques assim no nosso espírito. Em João 14, versículo 16 e 17, lemos isso também em outras mensagens deste mês. Diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da Verdade, quando nós aceitamos Jesus, habita dentro de nós. Faz uma fusão com o nosso espírito. Por isso, fala de dentro. E o mundo não o conhece. Não pode receber. A Bíblia diz em Romanos 1:18, quando fala sobre a decadência do pecado, como aquilo começa assim, num certo nível, mas começa numa perversão, uma decadência, uma certa declinação assim, para baixo, Diz assim, no princípio, homens que detêm a verdade em injustiça. Mudam a verdade, transformam a verdade. Essas são pessoas que acreditam no engano, acreditam na mentira do diabo. Apresentam outras coisas que essa é verdadeira e nós dizemos sim. E hoje em dia há muito desta verdade, que é encoberta, esse tipo de mentira que é encoberta naquilo que é chamado de verdade. Há várias dessas valores assim, como que, por exemplo, mesmo estupando assim a caráter de Deus, dizendo Deus é amor. Ele não condena ninguém. Ninguém vai para o inferno, porque Deus é amor. Deus não ia mandar ninguém para o inferno. Deus não vai castigar ninguém. Então, tentando usar uma característica, a qualidade que Deus é amor, e depois, com essa, mudar aquilo que Deus diz, claramente na sua palavra. E essa leva a pessoa de mudar a sua própria vida conforme aquele engano que foi semeado. Toda perversão começa assim. Pois começa que não há castigo, não há inferno, não há juízo final, não há consequências pelo pecado. Eu posso fazer aquilo que eu quero, eu posso fazer aquilo que eu apetece, eu posso dormir com todos e tudo, todos. Eu posso fazer a minha vida imoral, porque é comigo. Eu não estou a magoar ninguém, não estou a amar. Deus é amor. E a Bíblia mostra em primeiro em que começaram assim, pois eu posso fazer amor com o mesmo sexo, porque eu sou amor, Deus é amor, eu posso amar os animais de uma forma sexual. Deus mostra que é uma decadência quando nós começamos a negar a verdade. Ou não ter as coordenadas e começar, aquele engano entra, e depois aquela sabedoria que não é de alto, mas é de baixo, começa a levar-nos aquilo que começa natural e depois animal e depois diabólico. Uma perversão, decadência. Começamos a aceitar o facto que pessoas podem viver juntos sem casar, não há problema. Até que a própria sociedade aceita. Os homossexuais podem casar porque não há problema, até que a própria sociedade aceita. É porque a sociedade aceita, porque há leis que garantem esse nível de moralidade. Então, está certo, é verdade, é verdadeiro. Não há pecado, não há problema. E entre decadência, entre tudo, e como que diz aqui a palavra? Homens que detêm a verdade em injustiça. Nós temos, graças a Deus, que a verdade foi escrita, foi formada nessas fornalhas assim de barro, porque essa ouro, essa verdade, porque foi formada assim, preparada dentro do forno de barro. Homens falíveis, fala dos pecados dos mesmos homens, não é? Que foram usados de Deus para escrever a verdade. E David é um desses. O homem que foi ungido, inspirado por Deus para, né, transmitir a nós a verdade. Mas ele é um homem que pecou gravemente. E o homem, e David, quando ele pecou, adulterou e depois tentou esconder o seu pecado matando, não é, o marido daquela senhora. Agora, enquanto que ele não confessou o seu pecado, ele andava assim normalmente. Ele fazia o seu papel de rei como normal. Ele andava assim na, vamos dizer, fingindo que está tudo bem entre ele e Deus e entre ele e todos os outros. Aquele fingimento que nós chamamos hipocrisia. Hipocrisia vem numa palavra, hipocritas, hipocritas no grego, que é a mesma palavra usada para um ator. Uma pessoa que está somente a fazer um papel, que está a fazer somente uma peça de teatro. Ele está a apresentar uma imagem que está tudo bem, okay? Que não fez nada. É uma pessoa que sábado à noite tem uma bebedice incrível, não é? Faz aqueles pratos, diz as coisas, domingo de manhã, toma um duche, lava a cara, vai à igreja, grande sorriso. Ah, louva Deus! Deus é bom. É? Hipócrita. O ator. David era aquela ator. É? E graças a Deus, tudo foi escrito. Ok? Que quando nós detemos a verdade, a injustiça, quando nós dizemos que o mal é o bem, e o bem é o mal, quando nós começamos a mudar as coisas à nossa maneira, nós somos hipócritas, nós somos atores, nós estamos a fingir. E David começou a fingir até foi confrontada com a verdade. Deus levantou um profeta, Natã, ele entrou, confrontou a verdade, momento da verdade. Foi desmascarada, né? Foi aquela marcha que foi, o papel foi tirado e disse, tu és assim. Graças a Deus, aquilo caiu nele, a verdade entrou no coração de David. Ele foi quebrantado, ele caiu em arrependimento. Ele disse assim em Salmo 51, eis que, porque quando a palavra eis que na Bíblia é aquela abrir os olhos, é a revelação. Alguma coisa, é como dizem no Brasil, a ficha caiu. Pum! Uau! Eis que em iniquidade fui formado. Aquilo caiu, eu sou pecador por natureza. Não é que eu sou, não era, eu fiz um erro, pronto, caí, pronto. Fiz aquele janeiro, não. Aquilo entrou como Eu sou mesmo pecador, de nariz, de nascimento. Eu sou pecador por natureza. Eu fui formado em pecado. Pecado está a poluir a minha vida. Aquilo, aquela revelação entrou mesmo. Porque, pessoal, quando nós estamos a negar a verdade, é como que, não é? Nós temos uma ideia de nós como não está tudo bem, não faz mal, isso não tem uma influência na minha vida, o que eu faço com a minha vida, com o meu corpo, é comigo, não é com mais ninguém. Aquele engano que entra ali e engana a nós mesmos. Imagina, né, se um ator entra no seu papel que ele está a desenvolver e aquilo fica tão real para ele que ele nunca mais sai. Eu não sei se vocês têm visto aquele filme, O Último Spider-Man. O último, alguém visto aquele último Spider-Man, Spider-Man 3, ou coisa assim. O homem que fez o Joker, né, o papel do malandro. Hã? Ou era Batman, desculpa lá, Batman. Aquele último de Batman, ok? Aquilo que fez aquele papel do Joker, ele entrou mesmo na peça, até que eu acho que ele ganhou um prémio para isso. Mas ele morreu pouco tempo depois. Porque ele entrou e não conseguiu sair daquele papel. Enlouqueceu. E morreu mesmo. Porque ele entrou naquele papel de ser o Joker de tal forma e até ganhou um prémio do Oscar sobre isso. Né? Há muitas pessoas que negam a verdade e até acreditam que está bom. E eles entram e não saem. Porque eles negam tantas vezes. Eles fazem aquele papel tão bem feito que acredita que é mesmo assim. Eles sabem a palavra. O Espírito Santo já tem tocado na sua vida. Não é? Eles já conhecem, ou conheciam Jesus, mas chegou aquele ponto e diz, pá. Não é? Agora sou diferente. Agora sou uma outra pessoa. Agora estou o papel que estou a desenvolver. Agora sou o Joker. A Bíblia diz que a verdade nos liberta. Liberta-nos daquele papel de hipocrisia. Liberta-nos daquelas amarras do engano. Liberta-nos. Tira aquelas coisas que é falsa, que é insincera, aquilo que tem amarrado a nossa vida. Aqueles momentos de verdade são importantes. Porque Deus não faz um meio termo com o pecado. Ele não faz um meio termo com mentira. Ele não faz um meio termo com engano. Ele não faz um meio termo que não é verdade. Ele é a verdade. Ele não vai aceitar as nossas falsidades. Ele não vai aceitar a nossa papel, seja qual for, aquilo que está a desenvolver neste momento. O papel de bonzinho, o papel de eu sei tudo, o papel de achismos. Ele não aceita hipocrisia, hipócritas, atores. Ele é a verdade. Ele quer. Quem és tu? realmente. Tira a máscara. Agora, quem és tu? Porque Ele criou-te, Ele gosta de como tu és, na verdade. Não aquilo que tu apresentas. Eu gosto de ti como Ele te fez. Eu quero relacionar contigo na integridade, na verdade. Ele quer que tu conheças Ele. Não de uma forma religiosa, não de uma forma assim, de fofa. Mas na verdade. Uma forma verdadeira. Outra revelação, em versículo 6, Salmo 51, 6. David teve era essa. Eis que amas a verdade no íntimo. E sabe, depois desta experiência, em que aquele momento de verdade em David, aquilo caiu nele, ele reconheceu que por natureza ele é um pecador. É que por natureza Deus ama a verdade. Deus é a verdade. Ele caiu em arrependimento. E depois disso, Deus disse acerca de David: ele é um homem segundo o meu coração. Foi depois do seu pecado, não foi antes. Porquê? Porque ele decidiu de viver na verdade. E o Espírito Santo foi liberto para transformar a sua vida. E Deus olhou e disse: eu gosto desse gajo. Ele é coração, coração comigo. Porque ele anda na verdade. Ele não está a fingir mais. Ele não tem somente a figura do rei, de sabe tudo, depois do poderoso. Não, né? Ele sabe agora que ele é um barro. Ele é um vaso de barro. Que a verdade está dentro, purificando a sua vida. Aleluia. Vamos ficar em pé. Oh, aleluia, Jesus. Eu não sei se tem andado assim, só tentando cumprir uma expectativa, uma imagem, aprender muito bem como falar, como agir quando está entre os irmãos. É um papel muito interessante. Está no carro, está a gritar com a tua mulher, está a ralhar com os outros, a cada si. Entra na igreja. Olá, irmãos. Como está? Muito bem. Entra no papel. É um bom ator. Espero que não tenhamos atores aqui. Ou atrizes. Porque Deus, não é? É a verdade. E quando nós entramos, vivemos nesta verdade, nós somos libertos. Nós movemos no Espírito Santo. Não tem que ser aquele papel de super-herói espiritual para ser usado por Deus. Aquela super-homem, assim, religioso, assim, para fazer as grandes proezas. Não. Um vaso de barro. Que Deus coloca a sua verdade, a sua palavra. E aquilo opera poderosamente. Amém. E nós cada vez nós dizemos, oh Senhor, eu tive toda a glória, pá. Oh Senhor, porque eu? Porque escolheste a mim? Quem sou eu? A ti toda a glória, Senhor. A ti toda a glória. Aleluia, Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, que essa palavra vai entrar, Senhor, para libertar pessoas de qualquer falsidade ou imagem que eles têm que, de qualquer forma, apresentar, Pai. Tu não estás interessado, Senhor, nas nossas imagens ou as nossas capas ou máscaras. Senhor, Tu não tens interesse nisso. Mas, Pai, perante a Ti, queremos tirar aquelas máscaras todas. Onde estiver neste momento, eu não vou chamar-te em frente, mas eu sei que alguns de vocês têm que tirar algumas máscaras. Perante Deus tem que dizer como David: eis que puxa desde a nascença eu sou assim. Puxa, Deus. Ter aquele momento de verdade não vai tirar o nosso valor. Porque Deus já ama-nos assim. Aquele momento de verdade é para nos libertar, não para pôr-nos em baixo. Mas aquele momento de verdade é quando Deus diz: epá, eu estou aqui, tira aquela máscara. Faz isso perante Deus. Veja os olhos e diz: ok, Senhor. Eu não quero ser aquilo que não sou. Senhor, eu sei que Tu aceitas, mas como eu sou? Pois peça que Deus te transforma. Se não gosta como tu és na verdade, peça que a verdade te transforma. Peça que Deus faz essa obra em ti, para que tu possas ser diferente, tu possas responder como Jesus responde. Podes ter aquela certeza, porque sabe que não é? É aquilo que Deus diz na sua palavra, e ter aquela paz interior, porque sabe que Deus está a dirigir, Deus está contente com as decisões que tem feito. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Faz essa obra, Senhor, do teu povo, nós pedimos. Essa obra que nos liberta, Pai. Aleluia.